Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um Caso Bizarro. Hoje eu tô com duas pessoas muito especiais, Marina Santelena e Jamile.
Hello!
Obrigada pelo convite, Mabê. Tava super empolgada já, assim, pensando todos os meus medos. Eu ouço todos aqui.
Ai, gente. Eu também tô animada, mas eu tô com um pouco de medo. Tava contando aqui em off que eu sou um pouco medrosa, sempre fui. Mas bora lá.
Bora lá. Ai, meu Deus. Vamos estar enfrentando os medos.
Ai, gente, vai ser uma terapia pra mim esse programa, então.
Não, e desde que a gente gravou em dezembro, né? Acho.
Foi.
É, que eu queria muito gravar com vocês, mas enfim, veio fim de ano, janeiro, aquela coisa toda. E eu, não, agora vai rolar.
Boa.
Então tô feliz que rolou, gente. E bom, antes da gente começar a falar dos causos, que hoje eles estão caprichados, tá? Eu, assim, escolhi uns bem bons. A gente vai ouvir o monstro de infância. O monstro de infância é aquele medo de quando a gente era criança e tal. Então a gente vai começar aqui pelo monstro de infância da Clarissa Anjos.
Oi, Mabê, convidado. Meu nome é Andressa, eu sou do Rio Grande do Sul. Quando eu era criança, eu morava no interior. E meu medo de infância era Jesus Cristo. Na cidade que eu morava, e aí, especificamente a igreja que a gente frequentava, tinha quadros da Via Sacra pintados por um cara chamado Aldo Locatelli, e eles eram hiperrealistas. E o Jesus dos quadros estava sempre ensanguentado, e era aquele tipo de quadro que os olhos se movem com você, sabe, como a Mona Lisa. E eu achava que Jesus ia sair do quadro e me pegar. E eu só consegui ir pra igreja porque antes de entrar meu pai dizia pra mim que se Jesus saísse do quadro ele ia me defender. E é isso. Hoje eu não tenho mais medo de Jesus e eu acho a igreja bem bonita. Mas naquela época era muito perturbador. Aí também tinha demônios caindo do teto. Bem bizarro. Procurei no Google.
Eu toquei errado, não toquei, na verdade, o áudio da Andresa. Mas o medo dela é 100% válido, né? Porque acho que quando a gente é criança...
Nossa, me identifiquei.
Né? Coisa com sangue, dá muito medo.
Eu,
cara,
tinha muito, muito medo do diabo quando eu era criança. Então eu me identifiquei, porque minha avó era muito católica. Então tudo que eu fazia era assim, o diabo vai te pegar. E aí, meu Deus do céu, até hoje eu não vejo filme de demônio por isso.
Eu estudava uma época numa escola de freira. Aí tinha lá, tipo, o terceiro andar, né, da Madre Anatólia. Aí tinha o quadro da Madre Anatólia. Aí era sempre lá no canto do corredor, no escuro. Então eu tinha medo daquela madre. Eu acho que essas coisas de igreja sempre dão medo, porque é tudo muito silencioso e misterioso. Uhum. E com eco. É de dar medo mesmo.
Eu amei com eco. O eco dá o toque, né?
Dá o tom.
Não, eu morei muito em Minas Gerais, eu morei em cidades com igrejas muito antigas. Então acho que essa coisa da arquitetura antiga, né, que hoje a gente olha e acha muito bonita, mas quando a gente é criança a gente só tem medo,
sim,
né?
Exato.
Então fica meio apavorada. Então realmente, Andresa, é um bom medo. Agora sim eu vou tocar o Monstro de Infância da Clarissa Anjos.
Oi, Mabê. Oi, convidado. Meu nome é Clarissa, eu falo de São Paulo. E como uma boa criança dos anos 90, meu maior medo era o candidato Enéas. Toda vez que ele aparecia na televisão pedindo voto, não sei se era pelo jeito que ele falava, o jeito que ele aparecia, eu só sei que eu morria de medo daquele homem. E hoje, sabendo como ele era, um político de extrema direita, conservador, eu fico com mais medo ainda mesmo.
Gente, é um medo muito válido.
O Enéas é válido.
Olha, o medo da extrema direita, ele é extremamente válido. Eu acho engraçado, porque quando o Fabão veio aqui, o monstro de infância dele também era o Enéas. Porque, gente, o Enéas gritava muito, ele foi um deputado federal.
Enéas.
Ele, exato, ele, meu nome é Enéas, ele dava umas gritadas, ele falava com aparência de bravo, né?
É, gritando então, com aquela barba, assim, tipo...
Cara, e ele queria, vocês lembram da proposta? A principal proposta dele era que ele queria que o Brasil desenvolvesse uma bomba atômica.
Sim.
Então era, assim, urânio enriquecido pro Brasil. Era a bomba atômica do Brasil, assim, então
eu
era...
Eu não sei como ele não foi eleito,
mas...
Nossa, agora que você falou, desbloqueou um negócio aqui, porque é verdade. E ele falava dessa bomba atômica, gente.
Uhum, eu tinha pavor dele.
Gente, eu lembro de ter um pouco de medo também, viu? Confesso aqui.
eu lembro de ter assistido, de ter visto alguma coisa dele ao vivo, não sei porquê. Agora eu não faço ideia, mas eu lembro que eu tava no interior de Minas Gerais, no hospital, acho que ele era médico.
Tá aí um medo atual, né, que é tipo assim, médico negacionista. É foda, como que tem médico negacionista, né? Nilce Yamaguchi,
essas coisas. É de dar medo, dá de medo.
Ah, desesperador. Ó, ele foi médico mesmo, ele foi médico cardiologista, eu acho que foi isso, acho que ele foi dar uma palestra no hospital, e sei lá por que eu estava lá e eu assisti.
Meu Deus.
Mas sobrevivi, então tá tudo certo. E bom, então vamos lá, né? Vamos começar os causos.
Eu posso só falar do meu monstro de infância, por favor?
Ai,
que
nossa,
não era
desculpa.
Só o diabo.
Não, era pra gente falar mesmo sobre isso, eu esqueci totalmente.
Nossa, eu fiquei pensando 2 dias agora, quais eram meus monstros de infância. Eu fiquei pensando muito.
Eu esquecendo aqui de perguntar.
E o principal era o diabo mesmo. Mas tinha, sou criança do norte do Brasil, né? Então, lendas do norte do Brasil, que são outras, assim. Lá tinha um ser que se chamava Matinta Pereira. Não sei se vocês já ouviram falar, era Matinta Pereira. Era uma bruxa, basicamente, era uma bruxa. Então, qualquer coisa errada que você fizesse na infância, a Matinta Pereira vinha te buscar. Também era uma ameaça da minha avó, assim. Então, era... Ah, tal coisa, você fez malcriação, Matinta Pereira vem aí. Então, ela era uma bruxa, qualquer mulher que estivesse andando na rua, sei lá, cheia de pano, assim, com cobertor, alguma coisa na cabeça, era uma possível Matinta Pereira.
Não tinha um ator que ela se transformava num pássaro?
Sim, e aí ela se transformava numa rasga mortalha, que esse nome também é horroroso,
meu Deus,
né?
Nossa, forte.
Rasga mortalha é um passarinho, é um pássaro preto, meio corvo, assim, meio coruja. E todo mundo falava, se a rasga mortalha piar em cima da sua casa e gritar, é porque você foi, tipo, a Matinta Pereira tá lá. E aí a Matinta Pereira quer o quê? Ela quer tabaco, ela quer, tipo, um cigarrinho, ela quer alguma coisa, cachaça.
Tipo a gente no carnaval, né?
Ela é uma folhã.
É, apenas uma folhã.
E aí tinha que dar, assim, sabe? Então eu tinha muito, muito medo dela e tinha muito, muito medo que acontecesse um crime na frente da minha casa quando eu era criança. Um cara assassinou uma mulher, porque eu morava num bairro de fábrica, assim, lá. Então a mulher entrava na fábrica todo dia, tipo, 5 da manhã, e o cara ficou esperando ela na porta e matou, assim. Então eu tinha muito medo desse cara voltar lá, assim, sabe? Dele já ter me visto na janela de casa. Era um medo que durou anos.
Eu tô apavorada. Primeiro que assim, esse medo é extremamente válido. O medo do diabo é extremamente válido.
Também.
Principalmente se tem alguém, né? Como você falou, sua avó ficava... Ah, o diabo vai te pegar. Agora, o medo da Matinta Pereira, eu fiquei impressionada, porque eu vim pesquisar agora o que era rasga mortalha. E eu, recentemente, fui pra Foz do Iguaçu, e lá tem um viveiro, né, de pássaros, que eles cuidam e tal. É meio que um santuário, assim, de aves. É muito lindo. E eu vi uma rasga mortalha. E, cara, ela é muito linda. Ela é muito linda, mas absurdamente dá muito medo. Tipo, é muito grande, assim.
Eu não faço a menor ideia do que é uma rasga mortalha. Eu imaginava
é um pássaro grande.
Um pano velho voando, assim.
Cara,
vou até procurar no Google
depois dessa. Depois procura, porque é como se fosse uma grande coruja, só que ela tem um rosto de gente.
Ai, meu Deus.
É um negócio que eu tô apaixonada. Eu tô assim, sério, apaixonada. Ela é maravilhosa, a rasga mortalha. E ela tá bem abertona, assim, numa foto que eu tô vendo, bicha, ela é grande, viu? Nossa. Eu lembro que quando eu vi ela. Eu acho que eu vi por um outro nome. Ela tava, tipo, separada, assim, num lugar, sabe? Tipo, acho que não dá pra ficar muito perto dela, assim. Acho que ela deve ser predadora.
Nossa, abri aqui, gente. Dá cigarro pra ela, se ela aparecer na sua casa. Dá
um tempo pra ela.
Viu uma Matinta Pereira, dá catuabo, cigarrinho, não deixa ela sem nada, não.
Deixa não.
E que pira essa coisa que tem com aves, corujas, tipo, ai, mau agouro, né? Vai vir na sua casa. Que loucura, né? Da onde será que vem, né, essas ideias, assim?
Né?
Bom...
Não tinha o que inventar antigamente.
O meu medo de infância, eu fiquei tentando lembrar, assim, como eu falei no começo, eu sempre fui muito, muito medrosa, nunca gostei de coisas de terror, então sempre fui medrosa nesse sentido. Daí eu lembro que eu ia dormir à noite e eu juro que eu escutava uma música de terror, tipo, tipo... Que tchum, isso? Tchum, 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 tchum. Eu escutava essa música.
Ela faz a trilha sonora dela.
Fazia uma trilha sonora e eu juro que eu escutava, assim, não sei explicar, assim. E eu ficava com medo, assim. Aí só me lembrou uma outra passagem da minha infância. Que uma vez eu tava na escola, assim, e passou lá a Bruxa de Blair. Ai, a Bruxa de Blair. E eu, nossa, né, meu Deus, que medo. Eita. Só que aí as amiguinhas começaram a conversar sobre a Bruxa de Blair nas carteiras, assim. E eu ouvindo. Eu fiquei 3 dias morrendo de medo, gente. Eu lembro que eu inventava coisas pra eu ter medo. Tipo, ah, olhar no espelho. Quando o espelho bater, porque vai aparecer, então eu tenho que sair correndo.
Você gostava, Jamile?
Hã?
Pelo amor de Deus, você gostava de sentir medo? Pelo não, amor
não,
de Deus.
Eu inventava coisas, por exemplo.
Ah, tá.
É, não, gostava não.
Tipo quando você tá pulando alguma coisa, você fala assim, ah, se cair, se eu não pular direito esse ladrilho, alguma coisa assim, eu vou morrer.
Isso, bem essa coisa. Então eu ficava inventando, né, tipo... E eu ficava muito sozinha em casa, então eu ficava criando coisas. Eu lembro só mais uma coisa que eu lembro, que eu ficava assim... Aí você ficava com medo em casa, assim, sozinha... Só pegava alguma faca, alguma coisa assim, ficava assim, de... Nossa, que linda minha arma! Ficava falando em voz alta, assim.
Pelo amor de Deus!
Nossa, minha arma, que linda! Tipo...
Ai, Jamile!
Gente, isso é perfeito! Isso é 100% esqueceram de mim, né? Ele tentando fazer uma Sim. sombra de uma arma pros ladrões saírem
com ele. É, total!
Total!
Que gente, como a nossa imaginação.
Minha imaginação, né? Do filho única arma. É forte.
É puxado. Bora agora então para os causos. Eu vou começar. O título desse primeiro é Conge Sensitiva. Oi, Mabê, Marina e Jamile. Me chamo Bruna e queria compartilhar como é ser medrosa e estar num relacionamento com uma pessoa sensitiva ao sobrenatural. Eu sou muito cagona com relação a espíritos e afins. Apesar disso, nunca tive medo de dormir no escuro. Inclusive, amava. Quando eu comecei a namorar a Dani, ela me contou vários relatos de vezes que ela via coisas estranhas, espectros, e que sentia quando coisas ruins estavam pra acontecer. E de fato, aconteciam. Eu acreditava, mas eu pedia pra ela não contar nada pra mim. Em 2017, mudamos pra outra cidade pra fazermos faculdade. E começamos a morar juntas. No tempo em que moramos fora, não aconteceu nada. Eu permaneci dormindo no escuro tranquilamente. Mas depois de 1 ano, tivemos que trancar a faculdade e voltar para nossa cidade. Como vivíamos muito bem juntas, não quisemos voltar a morar em casas diferentes. Então, passamos a morar na chácara da família da Dani. No começo, tudo foi tranquilo. Mas depois de um tempo, eu passei a acordar de madrugada e ficar com medo de dormir no escuro sem motivo nenhum. Às vezes, até senti que tinha algo ou alguém me observando quando não tinha nada. Até aí, tudo bem.
Ai, meu Deus.
Demorei. Eu amo até aí, tudo bem.
Nossa, até aí tudo bem. Até aí nada bem.
Demorei um tempo pra contar pra ela sobre isso e ela dizia que sentia a mesma coisa, que desde que era criança sentia aquilo na chácara. Inclusive, a minha sensação vinha de um canto específico do quarto e ela me contou sobre sentir algo estranho em relação àquele mesmo canto. Passei então a pedir que deixasse uma luz fraca pra eu conseguir dormir, e só conseguia dormir quando ela estava acordada, e se eu acordasse na madrugada, só voltava a dormir de exaustão, pois quando fechava os olhos sentia um frio na espinha. Certa noite, eu acordei de madrugada com falta de ar e um aperto no peito. Eu pensei que era por conta da minha rinite ou algo do tipo, nem comentei com a Dani. No dia seguinte, ela me contou que viu uma fumaça escura em cima do meu rosto e do meu peito.
Ai, gente. Fumante.
Vape, que dá.
Outra noite, ela foi buscar nossa janta no restaurante. Quando tava voltando pra casa, viu no quintal um espectro de uma criança sozinha, fazendo carinho no nosso gato. Como ela tá acostumada, ela só passou direto pela criança e entrou pra casa como se fosse uma quarta-feira comum. Normal, eu direi.
Apenas mais uma
quarta. Dani, corajosa.
Ai, Dani. Mas quando ela me contou, eu fiquei em choque. Sempre que eu ia lá fora... Fazia tudo correndo, acendia todas as luzes possíveis, porque por ser chácara, ficava muito escuro à noite. Coitado, né? Você tem uma que era extremamente... Ah, mais um dia comum, mais um espírito. E a outra que... Desesperada.
Surtando. Os opostos se atraem, né?
É muito. Tiveram outros eventos, mas eu ficava sabendo muito tempo depois, porque eu pedia pra ela não me contar. Mas eu ficava curiosa. O tempo todo que moramos lá, eu tinha esse sentimento estranho. Depois que mudamos de cidade, não senti mais isso. mas permaneço dormindo com uma luzinha acesa. Enfim, esse foi só um pedaço de tudo que já rolou em 8 anos de namoro e 5 anos morando juntas. Ainda peço para ela não me contar as suas vivências assim que acontecem e sigo torcendo para essa sensibilidade não chegar em mim nunca.
Meu
Beijo
Deus.
Do seu trabalho.
Gente, o Bluetooth dela só funciona na cidade, né? O Bluetooth de aparições.
Eu achei muito chique, porque assim, até então tava de boa. Aí foi pra fazenda, já não acendia a luz, já não podia deixar a luz acesa. Aliás, não podia deixar a luz apagada.
Eu me identifiquei com a Bruna, porque eu sou muito assim, eu sou cagona, mas sou curiosa, entendeu? Aí eu tipo, ai, quero saber, conta aí, mas depois fico morrendo de medo, assim. Eu sou muito assim também, de ficar querendo saber, mas o que que é, hein? Descobre e fica
fofoca,
mal,
né?
Por dias.
Que é fofoca.
Nossa, gente, eu sou a pessoa que defuma, lava a casa com anil. Eu senti uma falta de ar, eu já acho que é espiritual. Então eu já vou fazer todo o banho de descarrego, chamo alguém, você não tem aí uma mística de confiança,
fumar.
Eu faço todo o rolê pra sair.
E sem contar que às vezes eu falo, sai daqui, alguma coisa, se eu sinto alguma coisa, sai daqui, aqui não é teu lugar, alguma coisa assim.
É sempre bom falar, gente, eu não te chamei, vai embora.
Essa casa
com educação,
minha.
Né, mas, com educação, né, pra não ficar, despertar a ira, né,
vai ficar aqui, vai pagar aluguel.
Tudo, morando de aluguel no mundo espiritual.
Aí, seria tudo. Imagina uns 4 espíritos, tudo dividindo aluguel com você.
Olha aí, aí é vantagem.
Só se eles pagassem.
Não gasta água, não gasta luz, no máximo assim, um frio na espinha, um negócio assim.
Um negocinho assim. Você vai pegar água, de repente sente uma coisa gélida passando por você.
Gente, para. Eu não consigo, assim. Aí eu moro sozinha, né? Ontem mesmo, fui pôr o lixo pra fora, que a gente põe o lixo pra fora na porta mesmo, né? Porque não tem como pôr no latão, enfim. Você põe na porta da frente. Aí eu só coloquei, olhei pro corredor,
tipo, na
assim.
Rua?
Não, na porta do apartamento
corredor.
Mesmo, né?
Tá.
Do corredor. Aí eu só coloquei essa sacolinha assim, aí eu olhei pro corredor, aí fechei. Então, nossa, imagina se vê um monstrão correndo bem rápido, entra na minha casa e me mata. Assim.
Do nada.
Sabe o pensamento? E eu tenho medo desses bichão que é rápido. Sabe quando você vê um filme que ele vai devagar e
anda rápido?
A imaginação também, né?
Eu tinha muito medo, a gente gravava o Wanda à noite, porque o Samir trabalhava de dia, a gente conseguia gravar só, tipo, mais 8, assim. Então, eu voltava pra casa, já era mais de meia-noite. E eu moro em Mairiporã. Eu pego a estrada pra ir pra casa e é uma estrada cheia de neblina. É aquela estrada do filme de terror, sabe?
Muito.
E aí, eu sempre pegava a mesma estrada. Aí teve um dia que eu tive a brilhante ideia, eu falei, e se eu apagasse tudo aqui? A única luz que tem nessa estrada é o meu carro. Se eu apagar aqui o farol, deixa eu ver o que que acontece.
Meu Deus!
Apaguei apaguei por 1 segundo o farol e já pensei, eu falei, agora é a hora que o alienígena vem, assim. Nunca tive muito medo de alien, mas aí nessa hora, nessa estrada específica, eu tinha muito medo disso. Agora eu ando por outra estrada, porque eu fiquei com medo real, assim, dessa.
Não, ela apagou o farol, o alienígena chegou.
Gente,
você
foi corajosa ali.
Não tem como. Dá muito medo nessas estradas, mas... É que a Mairiporã é bem de boa, porque você tem estrada boa pra ir até lá. Mas eu morava numa cidade, às vezes, que só tinha estrada de terra pra chegar em algum lugar, assim.
Sim.
E, cara, estrada de terra à noite, mano. Aquele passo
medo.
Pra um lado, passo pro outro. Eu ficava apavorada, assim. Dava muito medo.
E treme, né, pra ajudar. E você só fica olhando, esperando ver que é um olhão vermelho, assim.
No meio do mato.
No meio do nada. Exato.
Bom, vou ler aqui o segundo, então. Tentei dar uns pegas no meu anjo da guarda. Amei,
tá
Jamil.
Se identificou, a Jamil se identificou.
Quem nunca?
Gente, tem gente que é o nosso anjo. Tem anjos que não tem asas, entendeu? Bom, enfim, vamos ver. Oi, Mabê, Marina e Jamil, tudo bem? Tudo bom. Meu nome é Vinícius, sou do interior de São Paulo e a história que eu vou contar... Foi o dia que dei em cima de um anjo. Pelo menos eu acho que foi um anjo. Ou pode ser um espírito. Não sei. Tá bom, vamos lá. Um dia, estava em meu quarto, me preparando para dormir, mas ainda era cedo, por volta de umas 8 horas da noite. Na época, eu tinha uns 13 anos e estava me descobrindo sexualmente como gay, mas totalmente no sigilo, pois ainda era muito novinho. Estava deitado na minha cama, que era um beliche, olhando para cima. O famoso teto. Pois, no caso, estava deitado na cama superior. Ó, oh, gostei, tá? E estava tudo bem por ali. Até porque era só um teto. Que de errado poderia ter?
Né? Começa assim,
não é mesmo? Assim. Não, só o teto. Até que me virei pra deitar de lado e dei uma olhadinha panorâmica pelo quarto. E na ponta da cama de baixo, onde tinha uma cadeira que servia mais de suporte de roupa suja. Não me julguem, todo mundo tem uma dessas, vai. Tinha um menino. Bum. Ele estava olhando pra frente, para o quarto, como se nem ao menos notasse minha presença. Era loiro, de olho claro, magro, devia ter uns 13 anos também. Ele era muito lindo. Então eu comecei a sentir um pouco de medo misturado com a sensação de paz. Talvez o fato de eu tê-lo achado tão lindinho tenha me tranquilizado. Talvez. Tentei fechar e abrir os olhos várias vezes para ver se ele sumia. Eu estava com a coberta me cobrindo somente, deixando os olhos e o nariz para fora da coberta. Foi quando ele virou e olhou diretamente para mim, com uma expressão de não estar entendendo se eu podia ver ele ou não. Daí eu, bem biscatezinho, fiz um joinha para ele, para
ele dar algo. Ai, ele fez um joinha, juro.
Sério?
E aí, firme, beleza?
Beleza.
Não sei, não pensei na hora, me julguem. Calma, a gente vai julgar, mas só um pouquinho. Nesse momento, ele abriu um sorriso e, num piscar de olhos, sumiu. Na época, contei pros meus pais e eles falaram que era o meu anjo da guarda. E foi assim que paquerei meu anjo da guarda com um joinha.
Ah, gente, sério. Ah, eu amo. Gente. Eu amo que era assim, ele tava se descobrindo, né, a sexualidade e tal. Aí ele, tem um menino no meu quarto. Então, ao invés dele achar estranho, ele meio que achou legal, assim, sabe?
Ele curtiu. Porque ele era muito bonito, né?
Gatinho, hein? Gatinho.
Era um gatinho, espírito gato. Não era nada assim, um espírito capenga, assim, né? Uma coisa bonitinha e tal. Mas eu achei muito parecido com o anjinho da Turma da Mônica, né? Loiro, de olho azul. Até os anjos são padrão.
Padrãozinho.
Desculpa militar aqui, Mabê, mas assim, acho que tem momentos que a gente tem que botar o dedo na ferida.
Eu também acho.
Anjo é padrão?
Fala mesmo, Jamile. Seriam os anjos apenas brancos, loiros, de olhos azul?
Acho que não, tem que rever isso aí. Não sei. Não tem aquela história que anjo é, na verdade, um negócio cheio de olho e asa?
que é meio Sandman, né? Meio aqueles...
Que dá medo também, um anjo.
O Lúcifer é um anjo, né? E ele tem asas.
E é um gato,
ele,
né?
Ele é um gato, aquela... moreno, gato.
Mas vocês paquerariam... Mas se vocês vissem um espírito bonito, tipo gato, assim, tipo, sei lá. Né? Não, eu sei que tá vivo, mas assim, o Léo Santana, quando virar um espírito...
Eu também, que é a melhor definição. Se você tá na sua cama, você olha pra baixo e tá o Léo Santana sentado.
Eu não ia ficar com medo. Eu ia gostar.
Daria uma joinha.
E com todo, com hashtag respeito Lauren Prota. Merece respeito, né? Que ela pediu esses dias aí, já mando agora. Eu ia gostar. Então, acho que eu entendo um pouco ele. Se o espírito é muito gato, eu acho que eu não ia ficar com tanto medo assim.
Já tá ali, a minha reação é sempre querer dar porrada no espírito. Se acontecem essas coisas, eu não. É sempre jogar alguma coisa, gritar. Não ia conseguir dar o joinha.
Você não ia, nem se fosse gato, tipo,
não. Pior ainda, aí já tá me zoando. Tem alguém me zoando aqui.
Ah, eu gostei que a Marina não deita pro espírito. Porque às vezes é isso, né? Vai que ele é bonito justamente pra, tipo, quebrar suas barreiras e aí te atacar.
É.
Né?
Aí,
Você chega com o joinha, ele chega com umas garras.
Você pensa. Te arranha, te bate. Olha, o espírito tá larica. Oi, Mabê. Oi, Marina. Oi, Jamile. O meu nome é Lia. E o meu caso bizarro aconteceu quando eu morava em uma cidadezinha de 6 mil habitantes no interior do Rio Grande do Norte. Como toda a população de cidade pequena que se preze, nós potiguares interioranos temos várias superstições e crenças. Claro, né? Todos nós. E meu caso meio que perpassa por isso. Tudo começou no final de 2021, quando meu namorado da época veio morar comigo devido a problemas financeiros, pandemia, etc. Ele havia acabado de se formar e não conseguiu emprego de forma alguma. Como já estávamos juntos há cerca de um ano, pensamos, quem sabe passar uns meses morando junto pode ser uma boa ideia. Ai, olha, já cometeu aí, o primeiro erro já foi esse, que ela queria ser ONG de macho.
Já tô achando bizarro.
É. Spoiler, não foi, ó, quem diria, né? Coisas estranhas começaram a acontecer na minha casa, desde que ele se mudou. As portas abriam sozinhas, cadeiras de balanço mexendo freneticamente, sem ninguém nem ter chegado perto. E eu acordando cansada sempre, por aí vai. A minha mãe morava com a gente. E uma bela noite ele acordou de madrugada e viu um homem próximo à porta do quarto dela. Vale salientar que algumas noites antes eu havia sonhado com meu avô, me pedindo para acender uma vela por ele. Como ele é espírita, achou de bom tom cumprimentar o dito cujo, pois achou que seria o espírito do meu avô, que veio nos visitar. E o espírito acenou de volta. Gente, tá todo mundo cumprimentando o fantasma nessa história de podcast?
Empatia.
O espírito acenou de volta. Ele desviou o olhar e o espírito sumiu. Até aí, tudo bem.
Mas uma quarta-feira, né, gente?
Continuei me sentindo cansada e estranhando as coisas em casa. O meu ex passou a beber bastante, inclusive na residência, o que não era um hábito que ele tinha. Nesse mesmo tempo, uma amiga minha da época simplesmente grudou aqui em casa. E aí as coisas se intensificaram. O meu cansaço aumentou e o resto das paradas. A energia da casa estava tão pesada que eu resolvi ir ao centro espírita que a minha mãe frequentava. Chegando lá, me aplicaram um passe e disseram que sim, havia alguém na minha casa. Mas que esse alguém não queria o meu mal, só não sabia como me fazer bem. Ixi, gente.
Complicado.
Uma semana depois de lavar a casa com sal grosso e várias preces para que o espírito se encaminhasse para a luz, minha amiga veio dormir aqui. Ela acordou de madrugada depois de uma paralisia do sono, dizendo que havia visto um homem de chapéu durante o ocorrido. No dia seguinte, descobri que meu ex estava me traindo com a minha melhor amiga. E que aparentemente o espírito apenas queria me avisar do mal que eles me faziam.
Gente
do céu, plot. No plot. Fim, ele realmente era do bem, espírito denunciador de talaricagem. E é isso, morria de medo na época, mas hoje conto a história dando risada. Existem outros casos bizarros ocorridos na cidade. Qualquer dia eu te mando um cheiro.
Gente, amei.
Meu Deus. Lia, eu gostei porque o espírito chegou pra avisar, entendeu?
Você vê
que o espírito, ele acenou de volta e tal, mas ele não tava pra jogo, não. Tava querendo fazer amizade com o boy dela.
Era o espírito que avisava, né? O espírito, como é fofoqueiro.
Ele é fofoqueiro.
Então, a gente sempre vê casos assim, tipo, ai, vem assombrar, mas vem avisar, essas coisas assim, achei legal.
Eu gostei também.
Muito bacana
também.
Da parte do espírito, assim.
De ter esse cuidado, né?
Esse carinho. Eu gostei esse do carinho.
Gente, pandemia. Seu namorado mudou pra sua casa, depois a amiga mudou pra sua casa, começa a te trair na tua casa.
Desempregado.
Sabe?
Muito sacanagem.
Olha, Lia, você ganhou. Você saiu ganhando. Você se livrou de dois idiotas. E talvez fez as pazes com o espírito, né? Ficou aí de boa.
Ela bancando tudo.
Ai, tipo, ela se sentia cansada. Óbvio que se sentia cansada, né? Dois parasitas em cima dela.
Uhum.
Olha, Lia, espero que você esteja bem. Parece estar bem hoje. E é isso. Às vezes o espírito vem. Às vezes, quando você se sentir cansado aí, gente, você tá cansado agora? Reparem, às vezes é o espírito talarico que tá chegando pra avisar alguma coisa.
Tá aí, pra te avisar.
Esses tempos eu tava com medo, assim, eu tava muito cansada, só que eu não tava, eu sabia se era falta de vitamina D. se era espírito obsessor, ou se era apenas o Brasil de Bolsonaro. Eu tava na dúvida. O que que tava me deixando tão cansada e exausta, né? Foi ali também pandemia, tudo junto, né? Sim. Então, eu fiquei na dúvida, assim. Agora eu tô um pouco melhor, então acho que realmente
eu não tive isso, Jamile. Eu também tive isso, sabia? Só que no meu caso era Covid. Eu testei, era Covid. Lembra que a gente gravou o seu programa e eu tava meio mal, assim, que eu falei, gente, eu acabei de testar pra Covid.
Verdade.
Foi isso, porque eu lembro que eu tava na obra, tava fazendo reforma, eu deitei no chão da obra, todo sujo, porque eu não aguentava ficar em pé.
Tava
com esse cansaço. Eu falei, gente, é um espírito obsessor, mas era só Covid.
Era só Covid mesmo. Colega de quarto, surpresa. Oi, meu bem, Marina e Jamile. Me chamo Clara, tenho 23 anos, sou médium desde os meus 10, 11 anos. E o que eu vou contar pra vocês aconteceu em 2020, no auge da pandemia. Em 2019, minha família se mudou de casa enquanto eu fazia intercâmbio. Quando voltei pra minha cidade, já fui direto para o apartamento novo. Em 2020, já estava ambientada na casa nova, mas sempre tive a sensação de estar sendo observada.
Ai.
Principalmente... Aquela começa... Desculpa. Principalmente no meu quarto e na cozinha. Cheguei a comentar com a minha mãe, mas ela disse que era coisa da minha cabeça, então apenas ignorei. Quando a minha cachorrinha foi castrada, dormi na sala de casa para ficar mais próxima dela, caso ela passasse mal. Em uma dessas noites, sem conseguir dormir, levantei do sofá por volta de umas 2:30 da madrugada para ir beber água. E quando olho para a porta da cozinha, vejo um homem alto olhando para mim. Nesse momento, a minha cachorra começou a rosnar como eu nunca tinha visto antes. E eu comecei a falar alto. Pelo amor de Deus, eu não tô te vendo. Eu não quero falar com você. Sai da minha cozinha. Como assim, eu não tô te vendo? Mas ela tava vendo.
Bom, ela fingiu que não tava.
Ah, tá. Boa.
Acho que é porque ela sabia que era um espírito.
Ela já era médium, né? Pode ser. No mesmo momento, o vulto sumiu. E eu consegui beber minha água e voltar pro meu sofá. No dia seguinte, até falei pra minha mãe o ocorrido. E ela, na maior naturalidade, me fala. Filha, eu não quis te contar antes, mas o filho do dono do apartamento faleceu quando tinha sua idade... Há alguns anos, depois desse dia, eu mandei rezar missa em nome do falecido e nunca mais o vi. Mas ainda assim, me sinto observada no meu quarto. Acho que ainda tenho um colega de quarto. Bônus. Minha mãe comentou do ocorrido com um casal de idosos que moram aqui no meu prédio. No dia seguinte, eles vieram me mostrar a foto do moço que tinha falecido e me perguntaram se tinha sido ele mesmo que estava na cozinha.
Ai, ela não fala se era. Queria saber.
Não falou se é ou não. Só falou, desculpa, o relato é enorme. Obrigado por ler. Nem foi
gente,
enorme.
E nem contou, né?
Tipo, não contou se foi ou não foi. Se era igual, só riu.
Mas, nossa, gente, eu amo a mãe. A mãe, tipo, não é coisa da sua cabeça. É coisa da sua cabeça. Ah, então, é que eu não esqueci de contar pra você. Uma pessoa morreu aí.
A mãe queria poupar, né? Mas não adiantou nada.
Mas acho que essa sensação de se sentir observada é muito esquisita, né? Que você, tipo, olha pro lado, não vê nada, mas sente que tem alguém te olhando, assim. Ah! Aquelas, tô brincando.
Isso! Filho, eu vou te matar!
Isso aí foi uma coisa que você estava
prestando atenção.
Nossa, sim, eu tava, tipo, assim... Eu tava muito ouvindo o que ela tava falando.
Acho que eu vou ter assustado uma galera escutando também, depois quero ver.
Desculpa. O povo no ônibus vai te xingar.
Eu queria dizer que eu só escuto esse podcast se eu estiver em situações de dia e situações públicas. Tipo, eu não ouço na minha casa, eu só ouço ele andando de carro por aí, ou sei lá, se eu tô no metrô. Eu não escuto ele assim, tipo, à noite, sozinha. No quarto, não.
Não é recomendável ouvir ele no sítio. Entendeu? Se você mora em sítio, não ouve no sítio. Vai pra cidade. Vai pra cidade porque os espíritos vão... Eles se misturam na cidade. No sítio, todo mundo sabe onde tá.
Você vai ouvir 3 tiros no cercado, gente.
Ai, que medo.
Ai, apavorada.
E eu moro meio em sítio, né? Tudo bem. Até aí, tudo bem.
Até aí, tudo bem.
Até aí, tudo bem.
Espírito educado.
Ai, já gostei.
Oiê,
O Spotify tem uma plataforma para te ajudar a criar, distribuir o seu conteúdo e até ganhar dinheiro. Tudo em um só lugar e de graça. O nome da plataforma é Spotify for Podcasters. Dá para você gravar direto do celular, do computador, dá para você gravar em vídeo, e aí você já pode começar a distribuir. Até aí, tudo bem. Se você quer fazer teu podcast da forma mais simples, baixe o aplicativo Spotify for Podcasters ou acesse www.spotify.com/podcasters.
Oi, Mabê e convidadas, tudo bem? A história que eu vou contar aconteceu há muito tempo atrás com uma amiga minha, mas ainda me lembro da sensação de arrepio ao ouvi-la. Quando eu estava com 18 anos, fazíamos várias festas com os colegas de classe, pois era o ano da formatura. Uma das minhas amigas, vamos chamá-la de Tina, pois ela era a cara do personagem do Maurício de Souza. Ela tinha uma família muito festeira e participativa. Ela morava com os pais, a irmã e uma prima na mesma casa. A mãe e a prima da Tina costumavam sentir a presença de espíritos de vez em quando. Já a Tina era cética. Era consenso geral que nenhum fantasma que se preze iria ficar numa casa com tanta bagunça. E praticamente todo final de semana tinha festa lá. Quer dizer, né? Quer espantar o espírito, dar uma festa.
Faz uma festinha, gente. Já joga ali uma resenha.
Consta que estavam dando uma festa daquelas. Eu não fui na ocasião, pois estava estudando pro vestibular. Em que todos, sem exceção, ficaram até altas horas da madrugada festejando e bebendo. Chegou uma hora que os convidados foram embora e a família foi checar o tamanho do estrago. A cozinha estava da pia ao teto de louça suja da festa. A mãe reclamou e mandou as filhas lavarem a louça no dia seguinte. Todas protestaram. Ninguém queria ficar encarregado da louça. Mas ficou combinado que o primeiro que acordasse no dia seguinte ia ser incumbido da ingrata tarefa.
Todo mundo dorme, abrindo o olho, fechando assim.
Acordando 5 da tarde, né? Todos foram dormir 4 da manhã, pois estavam muito cansados. Enfim, a minha amiga Tina foi a sortuda. Ela foi a primeira a acordar pouco depois, às 6 horas. Eita! Mesmo com uma ressaca daquelas, ela foi se preparar para a batalha. Foi quando ela entrou na cozinha e não tinha louça nenhuma na pia. Gente, que... Olha, isso daí é irmão do fantasma... É, talarico. Não é o talarico.
O talarico.
O que condena a talaricagem.
É. Estranhou e foi ver se a mãe tinha levado a louça para a pia da churrasqueira. E nada. Voltou para a cozinha, abriu os armários e as louças antes sujas estavam ali, guardadas e limpas. Então, ela imaginou que outra pessoa já havia acordado e lavado a louça. A irmã, que dormia no mesmo quarto, ainda estava roncando, sem se mexer, desde o dia anterior. A prima, no quarto da frente, na mesma situação, babando no travesseiro. Detalhe que os quartos delas ficam literalmente do lado da cozinha. A Tina, então, foi checar os pais e eles estavam acordados. Disseram que os pernilongos não os deixaram dormir quase nada e que ainda não tinham conseguido descansar desde que se deitaram e que já estavam levantando. Finalmente, todos levantaram e foram comer na cozinha. A Tina perguntou quem tinha lavado a louça e todos disseram: "Uai, não foi você?" Cada um achou que o outro tinha lavado a louça, mas ninguém naquela casa tinha feito isso. Todos juraram de pé junto que não tinham lavado a louça. Até o pai até levantou e foi verificar se a casa estava trancada. E estava. Ou seja, ninguém estranho invadiu a casa. O pai foi fazer uma ronda e ver se não tinha sobrado nenhum amigo bêbado da festa do dia anterior, mas não tinha ninguém. E o mais bizarro dessa história é que, devido ao grau de sujeira e bagunça da festa, não tinha como alguém vivo lavar toda a louça em menos de uma hora. Muito menos enxugar e guardar sem que ninguém da casa acordasse. Ainda por cima, os armários rangiam muito quando abertos e os pais, que não dormiram por causa dos pernilongos, juraram que não tinham ouvido nenhum barulho vindo da cozinha naquele espaço de tempo, entre 4 e 6 da manhã. Enfim, é um mistério de mais de 25 anos. Ninguém sabe que alma boa foi essa que se condoeu de uma família bêbada e fez essa gentileza. Será que esse espírito caridoso vem quando a gente chama, tipo delivery? Essa é a minha história. Beijos e obrigada pelo excelente trabalho. Gente. Eu acho que foram os pais. Eu acho.
Também acho que eles deram uma mentida, né?
Pra assustar.
As crianças falaram, ai, vamos... Os pernilongos já estão aqui enchendo o saco, vamos lavar.
É, né?
Nossa, gente, mas assim... eu amaria esse espírito, tá?
Nossa, nem se fala. Meu Deus, isso é perfeito.
Não. É, mas eu tenho certeza que foram os pais dela, não é possível. Porque, tipo assim, olha, a gente não vai conseguir dormir por causa dos pernilongos, a gente já tá indo dormir tarde. É. Vamos lavar logo essa louça aqui, que é bem a cara de pais, né? Agora que eu sou mãe, é o que eu faria. Na minha casa, assim, é tipo, vamos lá.
A minha família nunca deixa a louça pro dia seguinte. Então, assim, você faz a ceia, fica uma pia gigantesca de madrugada lavando. Minha família é bem doida tipo, de lavar as coisas. Então, eu tenho certeza que se fosse na minha família, com certeza teria sido alguém. É muito mais provável. Porém, eu achei maravilhoso que o pai foi ver se a casa estava trancada. Como se alguém tivesse entrado na casa e escolhido lavar a louça ao invés de roubar alguma coisa.
Né?
Roubou os talheres de prata, né, da casa.
Exato. Teve uma história, que eu não me lembro agora, mas de um cara que invadiu umas casas e lavava louça.
Teve isso?
Não sei se vocês lembram disso. Foi lá nos Estados Unidos.
Não lembro.
Era tipo... Só que ele... Eu não me lembro se ele roubava comida. É, que deixa eu pesquisar aqui. Ladrão invade casa e...
Para lavar louças.
Nossa, e ele não roubou nada, só lavou a louça.
É, só lavou a louça.
Ou comida.
Ó, um homem invadiu o restaurante para realizar um assalto, mas antes cozinhou um jantar, comeu e lavou a louça. Mas não era essa história, não. Era outra. Era... Achei uma aqui também, que aconteceu nos Estados Unidos, mas é recente. Foi em Santa Fé, no Novo México. Ele arrombou a janela e tomou banho, comeu camarão, bebeu cerveja. E aí, depois, lavou a louça e foi embora. Gente, sério...
Já viu, eu vi algum podcast que tinha um criminoso que ele fazia isso nos restaurantes. Ele ia, tipo, vestir uma roupa legal, ia no restaurante, pedia tudo do melhor, as melhores comidas, e aí ele depois saía sem pagar a conta. Esse era o crime dele, toda vez.
Meu Deus. O golpista, né? O famoso golpista.
O famoso golpista.
Bom, gente, eu honestamente não sei se eu acredito nesse espírito. Também tô com você, Marina, acho que foram os pais. Porém, se esses espíritos quiserem passar aqui por aqui, né? Dar uma varidinha, lavar roupa. Tô com meu...
Tamo aceitando.
Meu cesto tá meio grande, hoje eu olhei pra ele e fiquei com uma preguiça. Se tivesse um espírito, seria tudo, né, gente?
Sim!
Eu queria, perfeito. Chamaria, gente.
Chamaria, né? Um delivery, amei esse delivery de espírito.
Ai, não, vou até bater aqui porque ele não pode chamar. Vou bater na madeira, não pode chamar.
Mas bater na madeira, bater em compensado de madeira, faz a vez também?
Eu não sei, eu só tenho compensado de amiga, não me noia. Pelo amor de Deus, eu só tenho compensado aqui.
Deixa a menina bater, né?
Bate no compensado. Três vezes.
Ai, tem que bater seis no compensado.
É, pra compensar, já que é compensado, já vai ser.
E é isso, gente. Foram essas histórias, eu amei.
Ai, sobrevivemos. Ó, acho que não vou ficar com medo hoje à noite pra dormir, eu acho.
Não. Ai, olha, eu tô gravando no dia errado, porque eu vou estar sozinha com a minha filha essa noite. Eu vou agarrar eu e ela, ficar lá, trancar a porta do quarto. Mas é isso.
Gente, antes de terminar, conta como faz pra encontrar vocês, seus projetos, arrobas. Faz o jabazinho aí.
Eu sou @ Santa Helena em todas as redes, no Instagram, no Twitter. E o Wanda é o @ podcast Wanda em todas as redes também. Então lá você consegue ouvir o Wanda toda semana. A gente tá só no Spotify. E tem vídeo também toda semana do Wanda.
E eu, gente, sou Eijamile, lá no Instagram e todas as redes sociais, fazendo meu conteúdo de humor pra fazer o povo rir. E também estou no Sony Channel. Tô com um programa lá chamado Bang, que vocês vão assistir lá nos intervalos, assim, da programação, contando um pouquinho dos filmes, das coisas que estão rolando. E, quem sabe, vendo outro podcast, né? Porque acabou o meu podcast, um show de Jamile, mas você pode escutar do lado do Spotify. Mas, quem sabe, eu já crio outro aqui, já tô pensando, já tô pipocando ideias. Vai que...
Vamos lá. Ouve sim o show de Jamile, que é muito bom.
É muito bom. E às vezes um espírito pode te dar uma ideia, né, Jamile? Fica aí. O espírito empreendedor, por que não?
Podia ter um que gravasse podcast, né, Júlia?
Será que não tem alguém gravando com a gente hoje?
Gente!
Fui tomar uma água aqui, quase cuspi a água. Socorro.
Não, eu prometo que é só a gente hoje. Ufa. E, gente, muito obrigada por ter aceitado o convite, eu amei.
Ei, obrigada a você, muito obrigada.
Ai, Mabê, pode chamar quando você quiser, porque eu amo, sou viciada no podcast, eu adoro.
Com certeza, já vou chamar você de novo. Quero fazer e gravar em vídeo, hein? Que eu ainda não tô gravando em vídeo, mas eu quero, daqui a pouquinho, começar a gravar em vídeo. Então, vem aí.
Boa, faço uma make e estou às ordens também.
Boa. Beijo, gente. Até a próxima.
Beijo. Tchau, galera.
Tchau, pessoal.